Olá, tudo bem? Vamos começar com mais um vídeo. Vou compartilhar minha tela aqui. E hoje eu quero falar neste vídeo sobre gestão profissional versus gestão amadora. Aí você fala, nossa, gestão profissional, gestão amadora, existe isso? Para que tanta coisa, né, relacionada à gestão? Se você não me conhece, meu nome é Suelen Borelli e eu sou CEO no momento e gestora empresarial aqui na Borelli Academy. E a nossa expertise é a gestão empresarial. Só que a gestão ela tem diversas vertentes e esses últimos dias eu venho passando por algumas experiências, porque a Borelli Academy no momento é uma startup que está na fase de operação. E a gente está na fase de estar aí no mercado buscando investidores para a gente poder potencializar a nossa operação e marketing. Então, a gente está na fase de crescimento. E nessa busca, a gente vai aprendendo muita coisa, vai tendo acesso a informações, porque é um novo nível. Então, eu enxergo, às vezes, o negócio como se fosse um joguinho, sabe? Então, o nível 1 é o nível do MEI. Atualmente, estamos na categoria microempreendedor individual. E a gente está indo para um próximo nível, que é o ME. Então, no ME, isso você vindo sendo um MEI, uma empresa MEI com uma estrutura de gestão empresarial profissional, você tem um outro corpo empresarial. Então, a gente vai para o ME diferente do que a maioria às vezes vai, que é só a questão de faturamento. A gente já vai com essa gestão profissional. E por que que eu trouxe essa temática? Para compartilhar um aprendizado, já que a gente trabalha com esse assunto, a gente vende, né, gestão empresarial, mas é nessa busca, né, de estar preparado para investimento, existe uma palavra no mundo da startup que é a questão do valuation. Não só das startups, porque startup é uma empresa como qualquer outra. Só que a startup, ela tem lá as fases, né, de start da empresa e ela é focada em tecnologia. Então, é isso que diferencia uma startup de outras, tá? Mas é uma empresa como qualquer outra e deve ter gestão como qualquer outra. E aí eu passei por tipo um teste de valuation, como se fosse uma avaliação de valuation, que é tipo um questionário e a gente preenche. E o sistema vai dar lá a média, né? Se tu tiver de acordo com a sua percepção, quanto vale a sua empresa. E fazendo esse teste, tinha um ponto lá, que é esse que você está vendo na tela, que é exatamente essa pergunta, viu? Você tem gestão profissional? Então, por isso que eu trouxe hoje essa questão para o vídeo. Logicamente que eu coloquei que o nosso é avançado, até porque a gente vende isso, mas eu quero perguntar. E você que estiver assistindo e tem empresa, se você fosse responder isso aqui, o que que é uma gestão profissional para você? Porque às vezes a gente tem uma percepção das coisas com base no nosso conhecimento, até que a gente é exposto a algo paralelo, e aí você tem contraste, tendo contraste nas consciências. Falar, eu achava que era bom, mas não é tão bom assim. Então, o que eu quero trazer hoje é um parâmetro para você refletir sobre esse ponto. Para você analisar se nesse momento a sua gestão é profissional ou ela está sendo amadora, tá? E logicamente que se você quiser tornar a sua gestão empresarial profissional, já está conhecendo o nosso vídeo. Primeiro, então, vamos resgatar o que significa gestão. Gestão é uma habilidade de conduzir. Quando penso na palavra gestão, eu sempre uso arquétipos para me referir a algumas situações. Então, a gestão para mim é como se fosse um maestro. O que que o maestro faz? Ele orquestra, né? Ele conduz a orquestra. Então, ele tem um ritmo que ele conduz aquilo que ele está operando ali. Então, a gestão ela é uma habilidade de conduzir. Só que a palavra gestão, por si só, é uma palavra polissêmica, ou seja, ela é aplicável a diversos contextos. Então, ela é aplicável na gestão pessoal, na gestão no tempo, na rotina, no financeiro. Então, ela tem aplicações em diversas áreas, em diversas categorias. Porque uma coisa é você ter gestão pessoal, significa que você conduz a sua vida pessoal. O que é gestão no tempo? Que você conduz a gestão de demanda. O que é gestão da rotina? Que você conduz a sua rotina. Cada categoria é uma habilidade diferente. E nos negócios, quando a gente olha para a empresa, você vai ver que tem diversas classificações. Então, a habilidade de gestão, ela é potencializada com base no seu desenvolvimento em algumas categorias específicas, tá? Só que, para esse assunto não ficar tão empresarial, eu quero que você pare por um momento e olhe para você. Porque está acontecendo gestão neste momento dentro de você. Aliás, sabe como que a gente aprende muito gestão? Olhando para a natureza. Porque quem que é o maior gestor dessa vida? Existe um gestor gigantesco, está tudo acontecendo. Então, no corpo humano, a gente tem um ecossistema. Um ecossistema significa que dentro do nosso corpo existem, inclusive, aí, sistemas avulsos. Então, tem o sistema respiratório, o sistema circulatório, o sistema digestivo. Então, o que é um sistema? É algo que não é só aquilo, mas ele precisa de um conjunto de órgãos funcionando para ele funcionar e fazer a função dele. Em contrapartida, a gente tem dentro do corpo diversos órgãos individuais, mas que estão conectados no todo. Você tem consciência disso? Que então, dentro de você existe então um ecossistema, ou seja, diversos elementos que precisam funcionar. E quem que é o gestor do corpo? No caso, o cérebro, ele tem diversos comandos, mas é um processo de feedback. Para tudo isso aqui funcionar, precisa de energia, precisa de circulação, precisa de pressão, precisa de oxidação, precisa de diversos elementos funcionando para você estar vivo vendo esse vídeo aí, por exemplo, neste momento. Então, quando a gente para analisar, você fala, caramba, quanta coisa acontece dentro de mim num nível inconsciente, porque o sistema funciona, o ecossistema funciona. Só que esse ecossistema também depende de um gestor externo, que é tu, você mesmo que está vendo esse vídeo. Se você não escolher os alimentos adequados, se você não beber a água adequada, ou seja, se você não fizer o que precisa ser feito em conjunto com o corpo, seu corpo falece. Então, o corpo humano, ele precisa, por exemplo, funcionar com algumas regras. Não é só assim, ah, tô vivo, não. Tem que ter indicadores, por exemplo, de temperatura. Então, a temperatura ideal para o corpo humano é 36,5, 37. Quando vai para 38, 39, 40, que o corpo está dizendo? Ó, saiu do plumo aqui. Então, aquele sintoma, que é a febre, no caso, está dizendo que alguma coisa está acontecendo dentro do corpo. Então, a febre, por si só, ela não é um indicador que ela está causando algo. Ela é um sintoma de algo que está acontecendo dentro de você. Então, precisa analisar a temperatura, não é isso que faz com as crianças, não é isso também adultos, né? Então, tipo, como que eu sei se a pessoa está com febre? Não. Medindo. Dá para sentir? Dá. Mas no sentir, você não tem a matemática. Você tem ali a mudança de temperatura. Você fala, tá mais quente, mas esse mais quente tá ou não tá? E aí é onde entra o termômetro. Ou seja, existe um instrumento para medir e dizer, ó, tá e não tá, né? Saturação do oxigênio. A gente vê aí e ainda tá envolvido com esse assunto de COVID. Então, uma das medidas, né, para saber ali como que estava a qualidade de absorção do oxigênio é a saturação do oxigênio, que tem que estar sempre maior que 95%. Então, o oxímetro é colocado lá na pessoa e tem diversos tipos de dedo, de pulso, né, para saber esse tipo. E aí, tá acima de 95%, porque se descer, complicou. Então, gente, perceba que o nosso corpo já tem ali, inclusive, as regrinhas do jogo dele. Se ultrapassar essa regrinha, às vezes o corpo inteiro falece por conta de um desnível. Para tudo isso funcionar, tem que ter um sistema de gestão, que é o sistema nervoso central. E aí tudo isso combinado gera vida, né? O próprio pH do sangue. Ah, eu não sabia disso. Vai se conhecer a biologia. Quem pulou a matéria de biologia pode aprender de novo, é só pesquisar no Google, é só dar uma googada aí que você começa a ter informação. Então, o pH do sangue tem está aí no nível 8. Então, se você consome líquidos, por exemplo, abaixo de 8%, como cerveja, Coca-Cola e água com um pH muito baixo, você não está favorecendo o seu próprio organismo. Então, existem muitos vídeos, inclusive, no YouTube mesmo, de profissionais da área da saúde que falam sobre cuidados com o corpo aí. Se você assistir, provavelmente você vai aprender um pouco mais. Então, o que que eu quero dizer? Que primeiro, gestão é algo tão natural que você já vive isso. Só que às vezes você não está consciente disso. Estar consciente é estar antenado com o que está acontecendo na sua vida. Então, quando a gente não está consciente, a gente está inconsciente com o corpo, com o tempo, com o negócio, né? Então, antes de ir para a parte empresarial, eu quero contar um. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, eu vou até colocar o link aqui. Então, já passou um ano, graças a Deus, dessa história, mas faz pouco tempo, que foi a minha experiência com o Covid. Durante a pandemia, estava morando na cidade de Cosmópolis, no interior de São Paulo, que é a região de Campinas, e é a cidade onde os meus pais moram, os meus irmãos moram. E só que eu tinha alugado uma casa, né? Então eu já morava sozinho, sempre morei sozinho, e tem lá os meus cachorros e tal. Então, essa história da pandemia, a gente utilizando máscara, fazendo tudo que precisa ser feito para minimizar a exposição. Eu não saí de casa, eu ia no máximo assim, tava indo para academia, com máscara, com distanciamento, mas depois também do lockdown. Parei e no máximo ia no mercado que eu precisava, né? Repor ali as compras, né? E enfim. E aí aconteceu uma situação que a minha mãe precisou ficar em casa uma semana. Então ela ficou em casa se recuperando, mas não era Covid, aí já eram algumas coisas dela. No final dessa uma semana, eu cheguei na academia e eu fui fazer um abdominal, eu senti que estava diferente. E eu falei, caramba, né? Mas eu já não tava me sentindo assim muito bem, parecia que tinha alguma coisa diferente. E aí eu fiz uma sessão com uma cliente, e na época eu estava menstruada, né? E eu comecei a ter febre. Eu associei com a situação daquele mês, falei assim, não, tem a ver com a menstruação. E comentei. E aí essa cliente ainda falou assim, ó, você já teve febre antes em alguma situação dessa? Eu falei assim, não. Eu falei assim, então vai fazer o teste do Covid, porque febre é um indicador. E aquilo lá, quando a gente está vivendo a nossa vida, por mais que a gente vê que o caos está estabelecido, por eu tomar as minhas precauções, eu acabei ficando mais tranquilo em relação a assim, será? Mas nossa, eu nem estou tendo exposição e tudo mais, mas enfim. Fui fazer o teste e deu positivo. Na hora que deu positivo, deu um baque. Então, o que que eu estou querendo mostrar para vocês? Que assim, o corpo, ele vai reagir a ameaças, né? Então, a febre é um sintoma de que uma guerra interna está acontecendo. E é muito louco porque a febre, ela fazia muitos anos que eu não tinha febre. Você está quente, mas você sente calafrios, né? E eu suava muito e começou a aumentar. Fui no médico, comecei a tomar os remédios. Então, eu segui todo o protocolo. Porém, o corpo começou a desequilibrar. Aí minha mãe retornou para casa dela. E aí eu fiquei naquele período porque estava em quarentena, né? Então, assim, tinha lá os contatos com as pessoas só pelo WhatsApp. E eu me monitorando. Como eu já trabalhei em grandes empresas e fiz cursos de primeiros socorros, então eu ficava atenta a indicadores, né? Então, eu estava antenada. E aí, só que aquela guerra interna, um incômodo, parece que você está sendo meio que expulsa da sua própria casa. Existe um invasor dentro de você. Então, eu comecei a ficar sem fome, meu paladar mudou. Então, a gente vive um tempo, a gente consegue viver aí pelo menos uma semana sem comida, mas sem água é muito complicado. E estava muito difícil comer, por quê? Não descia. E, consequentemente, a água começou a o corpo começou a rejeitar a própria água. Então eu sabia que menos tempo, um dia, 2 dias sem água, 3 dias já era um indicador muito, muito crítico. E aí eu definhei em dias, em 3 dias assim, o corpo começou meio que ceder, né? E aí eu só realmente fui no médico, né? Passei e lá tem uma categoria, né? Você vai descendo, 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 quando, tipo, não tem mais como, aí sim você acaba sendo internado, né? E eu lembro que eu fui num dia no hospital, porque eu tive a primeira falta puxar o ar, então, tipo, eu ia dar ração para meus cachorros, e eu sentia que eu tava fazendo uma força para andar, para respirar. E aí eu cheguei no médico, tomei uma injeção para abrir mais os brônquios, melhorei, e eu tomei água, e eu engasguei com a água, mas foi um engasgo e parecia que eu tava me afogando, porque foi muito crítico, tanto que eu me joguei no chão para criar dispersão ali e eu poder soltar aquela água. Foi aonde eu percebi que eu falei assim, tá complicado, tá complicando, né? E tomando remédio, fazendo o que tem que ser feito e definhando, não tá conseguindo comer. Já percebi que não tava bebendo água, comecei a desidratar. E aí foi onde eu percebi, entre um dia e outro. Aí eu deixei meu pai avisado, meu irmão avisado que eles tinham um carro ali. Deixei portão destrancado, porta destrancada, porque eu falei, eu vou deitar. Se eu levantar, eu não tiver força para puxar, eu desmaiar, infelizmente, já era. E eu falei assim, não, se eu sentir que eu não vou conseguir, porque o corpo ele dá sinais, né? Se eu sentir que eu vou ter dificuldade, eu já vou ligar para o meu pai, ele vai chamar a ambulância, ele vem, então eu tinha que ligar para o meu pai, por quê? A ambulância, se ela chegasse, provavelmente eles iriam chamar. E eu não ia ter força para levantar. Então, o que que eu pensei? Eu preciso que o meu pai venha, que ele abra, então deixa ele avisado. E foi dito e feito. E aí, naquele dia, eu percebi que eu não ia ter força para levantar. Se eu levantasse, eu ia ter aquela falta de ar, só que eu estava muito fraca para a apneia em si, né? Então, eu falei, pelo menos eu passo essa situação no hospital, que lá tem uma situação mais controlada. E como o horário do pulmão na medicina chinesa é sempre depois das 18 horas, então era um horário crítico mesmo. Pelo menos indo na madrugada para o hospital, no dia seguinte ou pela manhã, a gente tá melhor. Então, assim, até para ficar doente você tem que ter gestão. Quem tem gestão com a vida, quem tem gestão na empresa, com o tempo, até em situações como essa a gente fica meio analítico, porque você precisa se curar, você precisa se defender. Então, você usa o seu conhecimento para isso. Mas eu reconheci que não dava mais para mim, porque eu ia precisar realmente de cuidados médicos. Eu fui pro hospital municipal, eles fizeram todo o atendimento. Então, tipo assim, quem reclama de hospital municipal? A minha experiência não foi ruim, pelo contrário, fui bem atendida. Lógico que a gente tem profissionais e profissionais, mas do momento que eu cheguei até o momento da internação, eles fizeram tudo que tinha que ser feito. Fiquei 7 dias internada. Nesses 7 dias, gente, é uma bateria de exames, monitoramento. Então, eles verificavam a oxigenação, faziam, tiravam tanto que meu braço ficou roxo, os dois, porque tinha que tirar sangue de, acho que 3 horas, alguma coisa assim, para fazer as medições. E aí eu cheguei fraca e depois eu fui me recuperando. Neste meio tempo, é onde a gente vai vendo o quanto o corpo ele luta para sobreviver. Porque eu cheguei num ponto que eu não podia tomar banho. E o médico falou assim: ó, vai ficar em repouso, o foco é economizar energia física. Então, xixi, cocô, vai chamar a enfermeira. Sim, eu tive que usar aquele. Foi a primeira vez que eu usei isso na minha vida, espero ser a última, né? Mas foi uma experiência que eu fiquei 100% dependendo de pessoas cuidando de mim. Então, eu sou muito grata, inclusive, pelo hospital, pelas pessoas. Só que o que eu quero dizer, o corpo, ele sempre vai lutar. Ele sempre vai lutar. Só que você tem que ter consciência do que você pode fazer para ajudá-lo. Porque são duas energias, a sua física e a mental. Então, durante a internação, eu tive que ter uma força mental muito grande, até porque eu já tinha a Borelli Academy, eu avisei todas as clientes. E as clientes me mandavam mensagens, olha como é que você tá, olha como é que você tá. E o médico até chamou minha atenção e falou assim, ó, esqueça celular, esqueça tudo. O foco é você. Aí eu avisei para todas elas, falei assim, ó, já levei esse porro do médico, não vou ver mensagem, Eu tô bem, tô sendo cuidado. Quando me recuperar daqui 2 dias, 3 dias, eu dou sinal de vida. E assim eu fiz com todo mundo, porque o foco era respira, vira o corpo, e é onde a consciência começa a falar assim: ó, eu tô aqui com você, corpo. Eu tô aqui com você, porque é você junto com o seu corpo. Então, quando a gente fala sobre isso aqui, gente, o nosso corpo. Ele precisa da nossa consciência para cuidar dele. Uma criança, quando vem ao mundo, você precisa cuidar dela. Quantos casos aí as pessoas não cuidam dos seus seres, né? E do próprio ser. Isso é gestão. Então, se a gente fosse aprofundar mais, quando a gente está em um negócio, a gente tem duas energias. A masculina e a feminina. O negócio por si só, ele é muito mais energia masculina. Esse masculino, não entenda que tipo é homem e mulher. São energias de criação. Uma energia que vai para ação e uma energia que precisa de ter gestão. Porque o yang, ele vai para fora. Então, o bebê, por exemplo, quando tá na barriga da mãe, que é gestação, ele tá intra. Depois, quando ele sai, ele tá yang, ele tá para vida, ele tá respirando, ele tá em movimento. Então, nos negócios, a gente tem que ter os dois movimentos, o yin e o yang. E o que que é energia yin? A gestação. Que é a gestão. Então, quando você pratica a gestão, você está praticando vida no seu negócio. Por quê? Você está movimentando, você está cuidando, você está olhando para aquele corpo. Quando você só está em movimento, você está numa energia yang. E a energia yang satura se ela não tiver yang. Por quê? Positivo e masculino. Ou positivo e negativo, né? Então, para você alcançar esse patamar de neutralidade, vamos colocar assim. Essas duas coisas precisam funcionar. E começa onde, Sueli? Do tamanho que você é. Se você é MEI, gestão tem que funcionar para o MEI. Se você é ME, gestão tem que funcionar para o ME. Porque as grandes empresas, elas são grandes porque o ecossistema delas são gerenciáveis. E aí a gestão individual dos departamentos gera o ecossistema. Quando um departamento está ruim, é onde troca pessoas, melhora processos, porque olha, aquele ecossistema ali, aquele órgão, né, aquele setor ali precisa funcionar para melhorar a saúde do corpo. Então, quanto mais cedo e quanto mais individual você aprender isso, você vai crescer com sustentabilidade e com saúde, né? Então, as duas energias combinadas geram vida. Só gestão não resolve nada nos negócios, tá? A gente vende gestão, a gente fala de gestão, mas eu sempre deixo para o cliente: gestão é metade do caminho, porque outra metade do caminho é movimento, é onde entra o marketing. Só que se ainda assim você pratica o marketing com gestão, então você tem um campo organizado, um movimento organizado, então você estende essa vida também para o movimento, e aí você gera os indicadores. Fala, por que que negócio tem que ter indicador? O corpo humano tem indicador, seu negócio não vai ter indicador? Então, se a gente for fazer um paralelo, o ecossistema empresarial é a mesma coisa que o corpo. A questão é, cadê seus números? Quanto você tem que faturar esse ano? Quanto você faturou? Quanto você tem que melhorar? Como que está a sua gestão interna, sua gestão de mercado, sua gestão de marketing? Agora tem mais uma sigla aí para você que se não tiver antenado, o ESG, que é o Environment, o Social e o Governança. Environment é meio ambiente. Quais são os seus indicadores de meio ambiente? Social, indicadores sociais, onde está tanto RH quanto segurança do trabalho. E o G? O G é governança sobre isso. Que governança você tem sobre o seu corpo? Cadê seus números, né? Então, como que está seu negócio? Então, se o próprio corpo tem os seus próprios indicadores, porque o maior criador é gestor, você que é criatura não tem com a sua criação? Meio lógico, né? Então, gente, é isso que a gente ajuda os empreendedores a entender e a ter. Então, vamos agora pensar o seguinte. A gestão é uma habilidade e ela pode ser aprendida. Só que para você aprender, você tem que aprender com quem pratica de verdade. Um livro não ajuda você a ter gestão. Um curso não ajuda você a ter gestão. Uma palestra não ajuda você a ter gestão. Por quê? A gente só sabe quando o corpo sabe. Gestão precisa ser praticada, né? Então, como que a gente faz para ensinar empreendedores a serem gestores empresariais? Primeiro passo é a tecnologia. A gente tem um software de gestão empresarial ERP, que eu vou mostrar aqui alguns números para vocês, porque você tem que viver esse corpo, é um corpo mesmo. Então, o corpo ele está construindo, você vai colocar as informações da sua empresa nesse corpo e vai começar a aprender com cada situação. O segundo passo que você vai escolher caminhar sozinho ou acompanhado, porque os nossos processos são andragógicos. Então, se você escolhe um caminho sozinho, você paga pelo software, você tem seu login, sua senha e tem acesso ao EAD e ao software. Então, você aprende e conduz o seu negócio no software. E aí, lógico, a gente conduz você dentro do nosso processo andragógico, né? Ou você pode fazer através de mentoria, você vai ter os mesmos acessos, só que o acompanhamento de um tutor. Sempre tem essas duas opções, tá? E um terceiro passo, viver o caminho diversas vezes. Por quê? Gente, um curso, quando a gente fala a palavra curso, quando você ouve a palavra curso, é como se fosse uma pecinha de quebra-cabeça que você vai encaixar em algo. Esse algo é o caminho. A gente não vende curso, a gente vende processo, a gente tem software de gestão, a gente tem o caminho como um todo para aquilo. E aí, logicamente, a gente tem, né, embutido nesse caminho a parte do conhecimento para você entender o que você está fazendo. Só que é onde você vai muitas vezes buscar um conhecimento mais específico com outros profissionais para alocar naquele lugar. Então, a gestão é como se fosse todo um mapa daquilo, sabe? É um campo para você jogar. Mas não quer dizer que você vai sair jogando de trás para frente, de frente para trás. Então, a gente fala de ciclos, por isso que a gente tem renovação. No caso, o software, ele você vai renovando de ano em ano. Quanto mais você fica, melhor você fica, né? Então, é um processo cíclico, tá? Antes de mostrar os nossos números aqui, assista o nosso vídeo institucional para você entender a nossa proposta aí de valor. E agora eu vou passar aqui, porque imagina o seguinte. No caso aqui, o Martihunt, que é o nosso software de gestão empresarial ERP, ele tem os números. É como se eu estivesse olhando para o corpo agora do meu negócio, especificamente, e falou: peraí, como estão tá minhas ferramentas corporativas? Tá, eu tenho 90%, tá ok. Canais online, tá 100%. Offline, putz, aqui eu preciso melhorar. Mas não, mas eu já tenho 60%. Peraí, como que tá o meu hunter? Como que tá minha ida para o mercado? Putz, está 13%. Então, você começa a ter. Como que está o meu corpo empresarial? E aí depois você vai entrando em cada nível de gestão que a gente tem para saber, tô indo, não tô indo, como que tá, tô avançando, não tô avançando. Lógico que você não vai saber tudo aqui, né, com essas coisas que eu tô mostrando, mas aqui, por exemplo, se eu bato o olho, eu quero saber, meu, tô melhorando, tô melhorando. E este ano, neste ano específico, de janeiro a julho, eu venho melhorando, eu estou diminuindo minhas lacunas, porque o Kaizen é um indicador de melhoria. Então, assim, quanto que eu ainda tenho que. A pergunta é: quanto que eu ainda tenho que melhorar esse ano? Aí ele está me falando, ó, 58%. Então, na verdade, é 58 menos 100, né? Então, tem aí uns 40 e pouco por cento aí para melhorar. E aí você vai tendo toda a visão do seu negócio. Por que isso? Se a gente voltar lá na apresentação, porque a gente já vive isso. Aí você fala, ah, mas eu não sou médico, eu sou dentista, eu sou fotógrafo. O que você faz é parte do seu ecossistema empresarial. Então, um médico, ele é um profissional específico para ele estudar essas informações, mas marketing, por exemplo, é intrínseco a todos os negócios. Gestão é intrínseco. O que que é intrínseco? Você deveria saber, e que você não sabe. Se você não sabe, aprenda a aprender. Então, o que que a gente está te trazendo aqui? A importância de se ter sim uma gestão profissional. Então, quando você tem indicadores, quando você faz uma gestão, quando você sabe dos seus números, você está tendo uma gestão profissional. Quando você não faz isso, está sendo tendo uma gestão amadora. Quando você não tem muita certeza das informações. Aí você fala, ah, é importante? Sim. Por quê? Mostra que você realmente está cuidando do seu corpo empresarial. Isso faz com que você avance no mercado, a ponto de quando for questionado sobre a sua gestão, você responder: você tem uma gestão profissional ou não? Então, convido você a ter uma gestão profissional. Em algum lugar desse vídeo ou deste áudio, está o nosso contato. E aí, se você quiser saber um pouco mais, é só falar com a gente, que a gente tem um prazer enorme em te explicar mais, te mostrar as nossas tecnologias para você melhorar a sua ida para o mercado e o seu negócio. Tchau, tchau.